Me diz uma coisa, a cidade de Patos, aqui, como é que foi a formação dela?
Olha,
que o senhor sabe dizer. Patos,
muita gente diz que ela foi fundada por causa de uma lavoura que tinha aqui, onde nós estávamos. Mas o historiador de Patos, Romildo, o sobrenome dele eu não me entra agora, disse que Patos, a lagoa era ali, do outro lado do rio, sendo na beira do rio mesmo, a lagoa. Ele é historiador mesmo. E ele disse que essa lagoa aqui não tem nada a ver. Ele disse que aqui era lagoa porque aqui era baixo demais. Mas a lagoa mesmo é ali do outro lado do rio. Toda hora que você chega lá, o capim, aonde era, hoje não existe mais ela. Mas aonde tinha a lagoa, toda hora que você chega lá, tem uma rodinha pequena, capim, foi lá. Agora só tem capim lá nesse canto. Eu estive lá umas 3 ou 4 vezes olhando mesmo. Mas não. Agora o Romildo sabe. O Romildo é um historiador grande, é daqui de Patos.
E o nome Patos era por causa da lagoa?
Rapaz, eu acredito que sim. Tarestão por causa da lagoa. Aí veio o primeiro prefeito, aí passo de Major Miguel. Passo de Major Miguel, hoje é Patos Espinhares, por causa do rio. Esse rio, eles dois se encontram ali, Rio da Cruz e Rio da Farinha. Agora não que fizeram barragem, aí o Rio da Farinha cai para dentro da barragem, aí só bota água nele quando a barragem sangra. Época de inverno. Vai sangra aí, ele se encontra com o Rio da Cruz, aí no meio. Aonde ele se encontrava, ele se encontra ainda. Mas só se encontra se a barragem sangrar. O Rio da Cruz não fizeram nem açude nem barragem tapando ele não, porque ele é estreito, agora é violento. Violento agora é um. Esse rio de primeira a gente comia peixe daí. Pegava e comia. Hoje é poluído. Mas o prefeito está fazendo a galeria aí para tirar os troços que tem para dentro dele, né? E para dentro dele tem muita coisa aqui, poluído demais. Aí estão fazendo, já estão fazendo uma adutora, aí o rio vai voltar a ser limpo, vai voltar o que era, né? Aí a gente está torcendo para ele. Já estão fazendo, abrindo os buracos para fazer água santa, como é? Fezes, tudo no mundo que cai dentro, vai para a doutora. Ele cai para dentro do rio, dentro do rio. Esse rio, eu mesmo pequeno, a gente, todo mundo em Passo tomava água do rio.
Hoje, era assim,
é? É. Aí, aqui eu alcancei, estou vindo buscar água de galão, de jumento. Sabe? Era carro-pipa, não tinha naquele tempo aqui. Eu era menino. Eu estou com 69 anos. Aí eu passava o dia todinho. Eles vendiam água lá e o povo vinha. O povo comprava e era água de beber. Aí do rio, as cacimbas. Ele chamava as cacimbas de Nastor. Não era dele. Ele tomava conta. Que era de Alexandrino Rodrigues. Era o dono. Aí tem a água que o cidadão tomava conta e quem comprava os burro, galão, ia encher lá, não sei se eles cobrassem, não cobravam, que eu era pequeno também. Aí eles traziam, a gente bebia água, preparava comer, tomava banho, tudo com a água do rio. Hoje ninguém pode nem passar perto do rio.
Agora, como é que fazia nas casas? Tinha um reservatório, uma caixa d'água para jogar água dentro, como era?
Quem tinha condições, aqui em Patos, fazia uma cisterna. Entendeu? Quem não tinha condições, aí todo dia o botador d'água botava, vamos supor, 12 latas d'água, 16 latas d'água. Tá? Aí enchia os potes e um tanquezinho tinha para tomar banho, entendeu? Aí fazia isso. Aí todo dia o botador d'água ia. Ia no jumento. Às vezes quando ele adoecia que não ia, a gente comprava, tanto meu pai comprava a outro. Às vezes o botador d'água não tinha. Não vou ter tempo não. Comprava no galão, acaba vinha deixar no galão. Era desse jeito. Aí depois foi ensanearam. Calçaram a cidade toda. Hoje é asfalto, é tudo.
E da época do senhor menino para cá, então Patos cresceu muito, né?
Demais. Patos cresceu. Eu de menino para cá, Patos cresceu, eu vou botar assim, mais de 1000%. Porque Patos só tinha, no tempo que era menino, só tinha o bairro que a gente chamava Mataburro. Só tinha o Mataburro, São Sebastião e o Belo Horizonte, o começo. Belo Horizonte. Não tinha de pai do Jatobá. Jatobá é uma cidade. E grande. Jatobá é uma cidade para. Já era para ter prefeitura lá, tem tudo. Se você disser no bairro de Jatobá, você encontra. E crescendo aos pulos. Aí eu, hoje tem conjunto Bival Olímpico. Foi prefeito aqui, o Bival. Esse conjunto lá, Bival Olímpico, lá em cima, grande. Tem Noel Trajano, outro conjunto. Mas tudo grande, entendeu? Tem a Vila Mariana, que é lá na Cruz da Menina. E outro, fizeram outra vila lá dentro também. Aí, penso bem, depois da ponta do Figueiredo aí, Patos é grande. O Jatobá é grande. Agora a turma de lá gosta de trabalhar. A turma daqui já é mais.
É mesmo?
Turma de lá são trabalhadores. Você para ir para lá, para o Jatobá, na hora do pique, 10 para 7, 20 para 7 da manhã, para você ir para o Jatobá, dá trabalho. Mesmo jeito é para você vir lá. É assim, carro, moto e bicicleta e de pés, é assim. Fora carroça, carroça de jumento, essas coisas. Você mora lá e vem para a rua pegar a freta, essas coisas. Patos cresceu demais. A coisa mais difícil do mundo, Eu, menino, não tinha nem um primeiro andar aqui em Patos, nunca conheci. Tinha sorte. Tinha primeiro andar. Sabe o que é o sorte, sabe?
Não.
Pronto, aqui. Aqui. Aí, pronto, aqui tinha. Isso aqui tinha esse primeiro andarzinho aqui. Toda a vida teve, desde o menino, que era internado. Aqui interno aqui. Até o civil tido de guerra ainda era internado aqui. Civil comigo, civil uns 4 ou 5 internos daqui, civil tiro comigo. Era aqui o Cristo Rei. Esses dois toda a vida teve um primeiro andarzinho assim. Agora de primeiro só, nos outros cantos tudo sorte. Sorte era eles faziam uma parte, mais ou menos, na metade aqui dessa janela, de madeira. Estavam os pilares, estavam em cima. Aí era um sorte, a gente chamava sorte. Hoje não, hoje é 10 andares, não sei quantos andares. Hoje, se for procurar, o cara já vai adoecer o pescoço, tanto a talha.
O senhor trabalhou muito tempo aqui no colégio, não foi?
Trabalhei 11 anos.
Pois é. A chegada dos alunos, porque vem alunos assim dos sítios para estudar aqui
vem,
também, né?
Vem.
Eles vêm de quê?
De primeiro, hoje eles vêm de ônibus. De primeiro, eles vinham de caminhão com a lona em cima. E, antigamente a gente chamava pau de arara. A lona em cima, de dia por causa do sol. E à noite, época de inverno, estava a lona. Entendeu? Eles vinham disso. Hoje não, hoje vem de ônibus. Vem ônibus ali do São José dos Pinhara. O ônibus vem, solta os alunos para a faculdade e para aqui. Aí encosta ali, quando termina aqui, aí pega os alunos de lá, entra no ônibus, aí ele dá o balão, vai, pega os da faculdade e vão embora. Agora, todos os colégios daqui tem aluno de fora, mas vem de ônibus. Mas de primeiro não, primeiro era de... Tem outros não, que tem uma condiçãozinha, aí tem moto, aí vem de moto. Os que o pai é proprietário.
O senhor já esteve lá na Pedra do Tendol?
Já.
Já subiu lá?
Já.
Por que aquela pedra tem esse nome?
Rapaz, o nome eu não sei, não sei lhe dizer.
Mas tem uma história.
Tem. Aqui para onde você procurar aqui, tem uma historiazinha. Mas eu nunca me liguei nessas coisas, não. Eu nunca, toda a vida eu fui mais. Aí fora. Eu sempre vou lá, eu tenho um irmão que mora lá em João Pessoa. Ele, hoje ele é aposentado pelo banco. Ele era bancário. Mais novo que eu, ele, e muito. Ele, todo ano ele vem passar o São João aqui. Aí eu sempre vou mais ele para a Pedra do Tendó. Chega lá, tem um barzinho, hoje tem um barzinho, de primeiro não tinha não. Quando eu passava por lá não tinha bar não. Passava para ir para Teixeira, aí para São José do Bonfim. Jogava futebol, embaixada, sabe? Uns timezinhos pequenos, pega na rua, aí a gente ia. Aí então botaram um barzinho lá, agora um barzinho bem organizadinho. E a alimentação lá é primeira. Aí, não falta gente lá não. Agora, sendo que lá é alto demais, viu? Aquela pedra do Tendó, você olhando assim, desanima.
Pois é, uma coisa que eu achei muito bonita é que a gente vê aqui nessa região toda, aqui do sertão, parece que tem assim, uma cadeia de montanhas em volta, né? É. E essa baixada assim, né?
Pode ser um lugar tão bom, sabe? É porque é quente, quer dizer, quente de fora que mata aqui, viva, aqui é muito quente. A gente é acostumado, pode ser bom. Bom. É um lugar que o povo gosta de ajudar os outros. Você chegando, rapaz, eu estava prestando isso assim, acaba, sem nem lhe conhecer. Eu não tenho não, mas eu vou arrumar ali. Peraí que lá vem, vai e traz. Entendeu? Tem essa facilidade aqui. O povo, o que está desgraçando mais aqui é por causa de gente que faz coisa errada. Morre um menino novo. É assim.
Quando a gente fala aqui das festas da cidade, quais são as principais?
Mas a principal mesmo aqui é a festa de setembro.
O que comemora em setembro?
Festa de a padroeira de Patos, da Senhora da Guia. É barraca, é banda de música, é tudo no mundo, sabe? Aí depois disso tem, não é, em João Pessoa ele chama Micaroa, né? Né? Aqui não é Micaroa não. Porque é outro nomezinho, porque eu não estou lembrando. Aí a turma gosta de brincar.
Tem carnaval aqui também?
Tem, né? É. O carnaval fora de época mesmo, que eu estou falando.
Mas o carnaval da época, como é que brinca aqui?
Pois eles, da época mesmo. É só no clube, muito pouco. Porque eles fazem antes, ou é antes ou é depois. Tudo só vai. Eu sou o seguinte, vocês sabem porque eu sou velha guarda. Festa só presta no tempo. Carnaval só presta os 3 dias. Nos 3 dias mesmo. Certo? Domingo, segunda e terça. Quarta de cinza e pronto. Hoje o carnaval é 30 dias, rapaz. Quem é que aguenta um rojão desse? Para começo não tem dinheiro para segurar o pau do barraco. Segundo, o cara não aguenta. Terceiro, pede emprego. O cara vai hoje, meio de semana, no outro dia está morto lá no trabalho, o homem vai embora para casa. Vem amanhã traz a carteira. Aí complica. É como agora a festa de setembro não. A festa de setembro é 30 dias, mas só novena. A festa mesmo. São 10 dias. Barraca, parque, você procurar tem. São 10 dias. 20 dias é de novena, sabe? Tem novena na igreja. Todo santo dia. Essa é a tradição aqui. Vem o carnaval, como eu estou lhe dizendo. Esse ano parece que foi, se não me engano, foi ou 10 ou 12 dias. Não estou bem lembrado. Carnaval, o São João, o Carnaval, ele chama Passo Festa, pronto, festa é isso, é o Carnaval. Aí tem o São João não, São João é rojão também. São João esse ano foi 10 dias, ou foi 8 ou 10. Agora tem forró em todo canto, Não é a noite toda não, sabe? Porque aí você é onde chega, acaba tendo um conjunto pé de serra. O povo dançando ali na frente, chega de fora dança também, não tem problema não.
Por que que esse forró chama-se pé de serra?
É porque o forró foi feito em pé de serra. Você só dançava forró em cinto. Antigamente, no tempo que eu era menino, era mazuca. Dançava mazuca. É uma dança que vai lá, não sei aonde, e vem de novo. Eu nunca dancei isso, não sei. Agora, o forró era a noite todinha. É como quadrilha. Quadrilha foi saiu do sertão. Dançava quadrilha. Aí chama forró pé de serra, porque a gente aqui da rua, hoje o sarvão a gente fica na rua. Tem forró em todo canto. O tempo que era novo, 20 anos, 20, até 25 anos. Vai para onde o sarvão? Vou para tal canto. Bora lá, é bom, né? Bora. Era por sítio. A gente saia daqui, depois do almoço, a gente fretava carro para ir, o carro ficava lá esperando para trazer a gente todo dia. Chegava lá, dançava até de manhã, na raca, lá no novela. Terminava falando, vamos. O motorista já tinha dormido, bora, vai vir embora. Hoje não. Hoje o senhor não vai no sítio, por favor. É preciso gostar muito ou ter família lá, você ir. Porque a turma do sítio vem para a rua. O povo do sítio vem para a rua. No meu tempo a gente fretava um caminhão, enchia de rapaz e moça. Bora, bora. Desabava todo mundo. Hoje não se faz mais isso. Nem ninguém quer ser responsável por filho de ninguém. Nem ninguém faz mais isso, porque todo canto tem forró. Todo canto. Você chega ali no centro, tem forró. No sítio, aonde tem um, acaba com duas léguas, vai morando duas léguas de distância, vai para lá, do outro sítio, sabe? A turma da rua não vai mais para esses cantos.
O pessoal aqui usa carro de boi ainda?
Usa. Mas é muito difícil. Hoje, eu já tive em sítio aí, e os vaqueiros vão buscar o gato de moto. Já pensou? A coisa mais difícil do mundo é você ver um jumento num sítio. É uma raridade. Eu digo a você porque eu sempre ando nesse sítio arredondo aqui, pescando, brincando com os amigos. Foi mais difícil do mundo você ver um jumento. Aqui e acolá você vê um boi indo buscar água no açude, sabe? A carroça dele. E de primeira era carro de boi, né? Hoje é uma carroça. Carroça de pneu. Antigamente os pneus eram de madeira e coberto com ferro, né? Cadê espinho? Hoje é pneu comum, pneu de carro. Você, gado, acaba de deixar o gado, não vai em cavalo, não. Vai de moto. Vai buscar do mesmo jeito.
Para conduzir o gado de moto?
Conduz. Se o gato está acostumado a você saltar, aí você vai buscar, você dá um balão dando os gritos e dando um balão com a moto, ele já entra tudinho.
A gente andando aí pelas estradas, né? A gente vê numa beira de estrada, assim, de vez em quando, a gente vê uns jegues, não sei se é jumento.
Pode ser o jumento mesmo, mas aquilo já é que não dá mais nada, ele solta. Entendeu? Não dá mais nada, ele solta. Você pode procurar para comprar um jumento aqui, um jumento de primeira cara. Hoje é 5 contos, e ninguém quer. Ninguém quer. De primeira você queria levar uns troços, vamos supor. Levar esses troços. Você não vai atrás de uma carroça. Você vai atrás de uma pampazinha, tem aí um bocado com o nome, frete. Aí você serve para ganhar os patentes. Leva, bota lá, quanto foi? 10. Oh. Hoje você ainda vê algum jumento, sabe o quê? Acaba que está derrubando a casa para reformar. Aí tem alguns ainda que tem a carroça para levar o entulho. Aí tem. Mas a não ser, e quem tem uma condiçãozinha não vai atrás. Só se for para levar o entulho, ainda tem carroça. para levar qualquer um troço assim, você vai atrás de um carro, uma pampa, ali na frente do Armazém Paraíba, do outro lado, por trás, frente da Espinhada. Pode ir lá que tem 4 ou 5 pampas. Aí você quer levar esse troço daqui para outro canto, aí vai lá, diz, quanto você leva? Vamos lá, hein? O cara vem, olha aqui, quanto está para você levar isso lá para o Belo Horizonte? Ele disse, olha, tu me dá R$15 aí. Sério. Foi numa carroça, tu vai pagar 10 de uma carroça, entendeu? Um troço complicado, demorando, dando maçada.
Agora, o jumento era usado assim também para montaria?
Era, mas era nos sítios, né? E de um sítio para outro cabia o jumento. Jumento, cavalo, burro. Mas hoje não se usa mais. É uma raridade, você vê. Tem cavalo ainda por aqui, é para vaquejada, para esse negócio.
O pessoal aí, por aqui tem hábito de fazer cruzamento para gerar mula, burro, assim?
Eles de primeiro faziam, depois nunca mais vi nem falar nisso. Acabou-se o jumento de lote. O jumento de lote era que cruzava com a égua e tirava o burro.
Jumento de quê?
De lote.
Como é que é esse jumento de lote?
O jumento de lote é fogoso e é valente, sabe? E tem muita força. É tanto que o burro é um dos animais que tem muita força para puxar sem ouvir a pula. O jumento de lote não respeita nada. É tarado mesmo. Esse é comum, não é? Deus nos acuda aí devagar. Até os leiteiros que vendiam leite em jumento, foi vendo tudo de moto. Ah, não, você vê, olha, pode olhar, se você já viu algum leiteiro por aqui, é, numa moto e os tambor aqui na garagem.
Então é comum as pessoas virem vender leite aqui na cidade ainda?
É, não vende. Vende, tem a freguesia. Esse leite pasteurizado, a gente não dá muita crença, não. A gente acha que aquilo é para doente, sabe? Sertanejo é bicho mesmo. É, ela diz, rapaz, tá de ressaca, tô. Vai comprar ali um leite pasteurizado. Vou tomar aquilo. Nada. Cara, é aquele não. Nem tem, nem é forte, nem presta pra nada. Eu. Isso é o sertanejo, né? O sertanejo não dá valor a isso. Esse povo capital gosta. É um arroz de leite sendo feito dele, não é o gosto feito pelo popular nosso, não.
E cabra? O pessoal usa leite de cabra aqui?
Não, usam, alguma pessoa usa que o médico passa. O doutor passa, aí usa. Mas não sei, não usa não.
Mas o pessoal cria cabra, né?
Cria. Não aqui em Paz, ao redor daqui. Ali em Quixaba é um pau que tem.
Agora eu vi ovelha também por aí, né?
Tem.
A criação maior é de ovelha ou de cabra?
É de cabra. Cabra, pode. A ovelha é muito mansa. A cabra é mais agitada. E a cabra dá leite. A ovelha é mais boniteza. Até como alimento. Ela é ofensiva.
E a cabra é mais fácil de criar?
É porque a cabra ela é meio descarada. Sabe? Ela, você tem um negócio ali, ela entra todo jeito e vai comer lá. Não respeita não. Tanto para fora e ela voltando.
Fome ela não passa?
Não. Ela fica de lado, encostada na cerca. O outro subir e pular para dentro.
Sério?
Sério. Não tem medo para ela passar, ela inventa isso e passa.
O senhor já viu isso acontecer?
Não, eu não vi, mas cabra que tem sítio já disse a mim. Isso é a verdadeira coisa de se criar é aquilo. Olha, eu botei no varano, não tem uma chave assim no pau outro. Eu ficava de lado aqui, um pulava aqui, outro pulava lá. É um negócio mesmo.
Agora, o pessoal aqui gosta muito de carne de bode, né?
Gosta.
Mas o cabrito é o bode novo, não é isso?
É.
Mas aí come a preferência, pode comer cabrito ou tem que esperar virar bode mesmo?
Como não,
que
é a preferência? A gente chega procurando carne de bode. Aqui eles não falam em cabrito, não. Carne de bode. Tem carne de bode aí? Tem. Agora, hoje em dia mesmo, a gente compra mais em supermercado. Ele já vem os tabletos assim, bem bacaninha, né? O preço tudo direitinho.
Porque o negócio é que quando vai tratar o bode, tem um cheiro, uma coisa nele que tem que tirar, né?
Ah, ele tem um... A galinha não tem um fé? O bode também tem. Se não tirar o fé, prejudicou a carne toda. Estourou, pronto. Mas é como a galinha, estourou, não presta mais. A carne presta mais.